Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Fim da Semana. Essa semana, ao vivo aqui do Instagram, fazendo as lives que eu faço todo mês, falando sobre o que eu assisti no mês e o que... E ranqueando, né, as coisas que eu vi. Aqui na primeira câmera, eu tô fazendo essa live no Instagram, então temos câmeras. Esse episódio, se você tá no Instagram e tá vendo no futuro, ele vai estar salvo nos agregadores, no feed do podcast. Então dá pra ouvir lá, que eu acho que é mais amigável pra ouvir só o áudio. No Spotify, alguns outros vai ter o vídeo, né, dessa live, ligeiramente editado. Mas eu vou tentar deixar o mais amigável possível pra você não precisar tanto das imagens, né? Aqui eu tenho um ranking, que é aqueles rankings de 5 linhas, que você ranqueia de cima pra baixo, né? O que você gosta mais pro que você gosta menos. Aqui no primeiro tier tem o Razões para o Cinema Existir, que é filmes muito bons, filmes que eu gostei muito, filmes que estão, assim, entre os meus favoritos do mês, então ele merece, tá? Aqui ser uma das razões para o cinema existir. Em segundo lugar, temos aqui Ótimos Filmes, que é uma categoria para colocar filmes que eu gostei muito, filmes que merecem algum destaque, que vão entrar em lista de favoritos, que eu dei notas altas, que eu gostei bastante, eles entram em Ótimos Filmes. A categoria do meio é Filmes Bacanas, que são filmes que eu gostei, mas sem grandes sentimentos, sem nada muito assim, nossa, eu amei. Isso é bacana. Aí tem esse penúltimo quadro aqui, que é Não Gostei Tanto, que são filmes que, como o título já diz, eu não gostei tanto, mas que ainda consigo tirar alguma coisa. E tem a última categoria, que é Perdi Meu Tempo, Quero Meu Tempo de Volta, que é, além de não ter gostado, eu não consegui tirar nada disso e eu achei que foi uma perda de tempo. Vamos começar aqui. Em abril eu assisti 12 filmes. Tá dentro da minha média, tá sendo a minha média esse ano, assim, uma média de uns 10, 11 filmes por mês. Então tá dentro da média, não foi nada absurdo. Acho que o mês que eu vi mais coisa foi fevereiro, mas por causa da maratona do Oscar, e assim, não acho que foi muito saudável. Eu acho que uma média de 10 filmes por mês faz sentido com a minha rotina. 7 desses 12 filmes foram dirigidos por mulheres, porque eu tô um pouco atrasada no meu desafio dos 52 filmes por mulheres. Agora eu tô em dia, né, mas no começo do mês tava um pouco atrasada, então eu vi bastante coisa, foram as melhores coisas do mês, mais ou menos, mas a gente vai falando. Vou começar por esses 6 filmes dirigidos por mulheres, depois eu falo dos outros 5. O primeiro que eu vou falar é God's Creatures, Criaturas do Senhor, que é um lançamento da 24, chegou recentemente aos cinemas, no mês passado. Eu acho que ele pode estar nos cinemas em alguns lugares. É um filme com a Emily Watson e o Paul Mescal. É um filme muito bom, eu vou colocar aqui, já vou colocar aqui em Ótimos Filmes. Ele é um filme muito bom, mas ele é um filme muito lento. O que é esquisito, porque ele não é longo, acho que ele tem 2 horas, até a duração normal de um filme. Demora um pouco pra você entender, nossa, o que que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? E aí teve até uma hora que eu pensei, quando as coisas começaram a engrenar, eu falei, ah, tá, agora as coisas estão acontecendo. Eu mexi o mouse assim pra ver, e tava acabando já. Então, assim, quando as coisas começam a acontecer, tudo vai muito rápido e acaba o filme. Criaturas do Senhor, ele conta uma história de mãe e filho, que é a Emily Watson e o Paul Mescal, que eu já comentei. Eles moram numa comunidade na Irlanda, é um filme irlandês. E, assim, o personagem do Paul Mescal saiu em dado momento, foi viver fora do país, e ele volta meio do nada. E aí todo mundo fica, ai, nossa, você voltou. E todo mundo feliz em volta dele, a mãe dele super feliz em volta dele. Só que aí acontece uma coisa. O Paul Mescal, ele causa, assim, uma coisa, um crime. E aí tudo meio que muda, sabe aquele negócio de quando você joga uma pedrinha na água, ela vai reverberar pra sempre? É meio que um negócio desse. Só que aí a Emily Watson fica tentando proteger o filho dela, até que um ponto ela não consegue mais proteger, e aí tudo desanda. Tem post no feed, com mais coisas, e foi um filme que eu gostei bastante de assistir, gostei muito de ter a oportunidade de ver ele na cabine, Ele não saiu no, no, na série dos 52 filmes por mulheres, porque na mesma semana teve uma outra cabide também de um filme de por mulher, e eu acabei optando por colocar ele no post. Mas assim que chega no streaming, eu faço um post na série, porque eu gostei muito desse filme. E, né, falando da outra cabine que teve na mesma semana, foi O Colibri. E é um filme italiano, ele é de uma mulher também, mas o protagonista é um cara, que o apelido dele é Colibri, por isso que o filme chama Colibri, é baseado num livro, se não me engano. E o filme vai seguir a vida desse cara, desde quando era criança até ele idosinho. Ele tem uma narrativa muito interessante, porque ela não é linear, não é tipo, ai, começa com ele criança e vai indo até ele ficar velhinho, não. É meio que começa com ele adulto, aí começa a ter flashback, aí a história começa a avançar e começa a ter flashback de mais pra trás. E as transições são muito legais, tem uma direção muito inventiva, mas o protagonista, ele é meio chatão, sabe? Então eu ficava interessada nos eventos, mas não nele como personagem. Então isso torna o Colibri um filme bacana. Tipo, ele é bom, eu gostei dele, mas eu não gostei tanto quanto Criaturas do Senhor, que eu assisti os dois no mesmo fim de semana. E também não foi um filme assim que eu amei, que eu recomendo sem ressalvas pra todo mundo. Até porque, aliás, é um filme fácil, ele não é um filme difícil, apesar dessa timeline não ser muito linear. Ele não é difícil, tem pistas visuais muito claras para você entender qual época é qual. E é um filme interessante, mas assim, é legal, é bacana, é isso. O próximo filme é Alcarrás, da Carla Simon. Também é um filme que eu tava esperando muito pra ver. As únicas cabines que eu vi esse mês foram desses filmes que eu já falei, Criadores do Senhor e O Colibri. Todos os outros filmes eu assisti porque eu escolhi assistir, de certa maneira. E Alcarrás é um filme que eu tava na expectativa desde que ele. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, mas eu sei que ele despontou em vários festivais no ano passado. E eu fiquei interessada, ele tem um pôster muito bonito. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Eu não tô sinalizando muito também na câmera, né? Ó, meu dedo aqui. É esse daqui. Ele tem um pôster muito bonito. E eu achava que ia ser um coming of age, porque tem uma criança, né? E não é, é meio que um drama familiar com um rolê de tradição versus modernidade. Eles têm uma fazenda de pêssegos, uma plantação de pêssegos, e tá ameaçada porque eu não entendi muito bem por quê, mas aí querem construir placas solares na fazenda e derrubar todos os pessegueiros. E aí tem isso, aí a família, tem várias gerações da família, e cada um tem seus problemas. Então, as crianças têm problema de criança, os adolescentes têm problema de adolescente, os adultos têm problema de adulto. E ninguém me interessou tanto assim. Então, o fato é que em meia hora de filme eu já tava levantando tomar água, sem pausar, eu tava pegando o celular pra ver qual era. Então, não foi um filme que funcionou muito pra mim. Não vou falar que ele é ruim, porque eu não acho que ele é. Ele é muito bonito, ele é muito bem filmado. As paisagens são de fato muito bonitas, mas ele não me pegou, assim, ele não rolou muito pra mim. E aí ficou. Não gostei tanto pra Alcarrás, por mais que eu tenha dado 3 estrelas pra ele. Foi um 3 estrelas, assim, meio triste, porque eu queria ter dado mais, eu queria ter gostado mais dele. Bom, o próximo filme foi. Nossa, foi. Como começar a falar desse filme? Eu nem lembro como que é o nome dele. Em português, que em inglês é um nome gigantesco, eu acho que People. Nossa, eu não consigo nem enxergar. É esse daqui, é People Who Hate Wed. Acho que é Odiadores do Casamento, é um rolê assim. Eu acho um título feio, tanto em inglês quanto em português. E eu fui ver o filme muito assim, eu não tava esperando nada. E ele não entregou nem isso, sabe? Minhas expectativas já eram baixas. E ele não entregou absolutamente nada. Eu achei bem uma perda de tempo mesmo. Assim, eu acho muito difícil achar um filme uma perda de tempo total. Mesmo quando eu não gosto dele, eu acho que tem alguma coisa que a gente consegue tirar da experiência. Alcarrás foi um filme que eu não gostei tanto, Mas não foi uma experiência ruim. É um filme bem filmado. É, eu comecei a ficar prestando atenção. Teve uma hora que eu tava tão fora do filme, assim, que Alcarrás, ele é um filme espanhol, então eu esperava que seria um filme em língua espanhola. Mas não é, é em língua catalã. E a língua catalã é meio parecida com o espanhol, mas não é, sabe? Eu lembro que, vamos, momentos da minha vida, eu já viajei para Barcelona uma vez. E lá em Barcelona, as informações oficiais têm em espanhol, em inglês e em catalão. E eu lembro de observar escrito e não notar tanta diferença. Tipo, eu notava a diferença, mas eu entendia as duas. Assim, né? Assim, entendia com. Entendia mais ou menos, né? Porque eu não falo espanhol. Eu entendo um pouco de espanhol, mas não falo, né? Mas eu ouvi as similaridades entre as duas línguas, por mais que eu entendia que elas eram diferentes. E aqui eles falam catalão o filme inteiro, e eu não entendo nada. Eu teve umas horas que eu fechava o olho assim, eu falei, o que que eles estão falando? Não consigo entender uma palavra que saia da boca deles. Então, teve uma hora que eu tava meio entediada com o filme, e eu ficava fazendo esses exercícios de fechar o olho, tentar entender o que eles estavam falando, meio que pra provar pra mim mesma que eu conseguia entender catalão do que pra entender o filme, sabe? Então, assim, foi uma experiência ok, sabe? Por mais que eu não tenha gostado tanto do filme. Agora, Os Odiadores de Casamento, é, nem isso, sabe? Até porque é inglês, né? Mas, nossa, eu achei tão ruim. Tem a Kristen Bell, né, que faz The Good Place. Inclusive, tem até alguns comentários no Letterboxd falando que esse filme parece um prequel de The Good Place, porque a personagem dela aqui é tão insuportável que nem a personagem dela no The Good Place antes, né, da série começar. Porque tem toda a parte, né, do Good Place de fato. Mas todo mundo é. Nossa, todo mundo é tão detestável nesse filme, sabe? E as situações engraçadas são. Tem uma outra coisa engraçadinha, mas não acho que salvou o filme. Eu não acho que. Ah, não sei. Assim, né? Não gostei. Então fica por isso mesmo. Não vou ficar gastando mais saliva com um filme que eu não gostei. Mas ao mesmo tempo é um filme que não me ofendeu, sabe? Ofendeu um pouquinho a minha inteligência, talvez. Mas não de um jeito de eu falar, não, gente, não assista esse filme porque ele é horroroso, porque ele é isso, porque ele atenta contra os direitos humanos. Não, é tipo, só é bobo, sabe? Bobo por bobo, eu acho que tem coisa boba melhor para assistir, para passar o tempo, sabe? Próximo filme é a Wajda, quer dizer, é O Sonho de Wajda em português, né? Em inglês é só Wajda. Qual é o nome dela? Eu não sei se estou falando certo, porque é um filme árabe. É, tá sendo bastante volta ao mundo, né? Já falei de filme irlandês, de filme italiano, filme espanhol, agora filme árabe. Vai ter mais uns três países diferentes aqui hoje, então fiquem atentos a essa live, que vai ter bastante coisa interessante, várias diquinhas, né? E o Wajda é uma super dica, porque eu adorei esse filme, ele entra em ótimos filmes, com certeza. É, eu não falei onde encontrar os filmes que eu tô falando, né? Então o Wajda tá na Mubi. O Criaturas do Senhor e o Colibri, eles estrearam no cinema recentemente, então eles estão naquele limbo de talvez estejam em algumas salas e talvez não. Alcarrás tá na Mubi e Os Odiadores do Casamento tá no Prime Video. Mas falando de Wajda, é um filme, é um coming of age também, que é um gênero que eu tô aprendendo a gostar muito, assim, nos últimos tempos. E é um filme da Arábia Saudita, eu acho que é um dos primeiros filmes a ser filmado completamente na Arábia Saudita. Ele vai acompanhar a Wajda, que é essa menina, acho que ela tem uns 12, 13 anos, e ela é uma menina rebelde. Então tem toda essa a rebeldia dela numa comunidade extremamente conservadora, e é uma coisa que é vista por dentro, que é algo que eu valorizo muito em procurar cinemas de outros países que não seja Estados Unidos e Inglaterra. Que é uma visão de dentro daquela vivência. Porque, assim, uma coisa é os Estados Unidos fazendo um filme sobre uma comunidade árabe e como é horrível, o Islã e não sei o que tem, uma coisa completamente ocidental, assim. E outra coisa é você ver um filme daquele país feito por aquelas pessoas falando sobre como é viver lá. Então é uma outra pegada. E o Wajda tem isso, né? É, todo mundo tá lá, né? Vivendo dentro das regras da sociedade. E ela quer uma bicicleta. Assim, a única coisa que ela quer e que ela deseja na vida dela é ter uma bicicleta. E ela não pode ter uma bicicleta, porque as meninas não podem ter bicicleta lá. E aí ela quer porque quer, então ela entra, ela descobre que na escola dela vai ter um concurso do Alcorão, assim, uma gincana com perguntas sobre o Alcorão e com coisas sobre o Alcorão, que tem um prêmio em dinheiro, e é o valor da bicicleta. Então, ela resolve se inscrever. E os professores, assim, antes disso, os professores estavam tipo, ó, de dar tomar jeito, menina, você não pode ser assim pra sempre. Você tem que ser uma mulher de respeito. E a menina saindo correndo pelo corredor, sabe? E aí, quando ela resolve se inscrever, as professoras ficam... Nossa, Wodida, você tomou jeito, finalmente, não sei o que tem. E ela é... Aham, sim, tomei jeito. E, tipo, ela continua... A Menina Traquinas de Sempre. É um filme muito fofo, é sobre isso, é sobre esse pedaço da vida dela, né? Não é uma coisa que vai ser revolucionária, não é algo que vai acabar... com o patriarcado, sabe? É só um pedacinho da vida dela. E ela ganha algumas batalhas, perde outras. Tem um drama familiar rolando meio que no fundo. É um filme bem interessante. Algumas coisas podem ser meio batidas. Meio umas resoluções meio simples, good vibes demais. Mas é um filme que ele se propõe a isso. Eu gostei bastante dele. Eu recomendo muito, eu achei o filme muito, muito bom. Eu tô aqui sem roteiro, e aí eu começo a falar. Eu não sei como eu vou concluir os meus pensamentos, né? Então, às vezes, fica umas coisas desconexas. É por isso que eu não gosto de gravar sem roteiro. Mas eu não vou fazer um roteiro pra uma live, é pretencioso demais. E eu não ia conseguir acompanhar. Então, vamos que vamos, né? Eu, assim, pra não falar que eu não fiz roteiro nenhum, eu dei uma mini ensaiadinha hoje na hora do almoço. Que era basicamente olhar pra cada filme, pensar em que lugar que ele ia e pensar nos pensamentos que eu ia ter pra falar. Mas, assim, não é organizado, começo, meio e fim. Geralmente só tem começo. E o fim, a gente eventualmente faz um ponto final verbal pra indicar que esse assunto acabou, né? Próximo filme é Rylane, Um Amor Inesperado. Esse foi o primeiro filme de 2023 que eu assisti, inclusive esse mês. É o primeiro mês que filmes de 2023 estão aparecendo nos meus assistidos, que até então tava vendo coisas do ano passado, coisas do ano passado que só chegaram esse ano aqui no Brasil. Mas esse mês tem mais um, dois, três... Tem três filmes com lançamentos... Com ano de lançamento 2023, né? Que é o ano que tá chegando aqui. Rylane é um filme que chegou no Star Plus. Meio de mansinho. Eu já tinha ouvido falar dele alguns meses atrás, lá fora. Eu botei esse filme no meu radar, porque eu tava ouvindo apenas coisas boas. E aí, do nada, ele chegou no Star Plus, sem divulgação nenhuma. Aí eu só vi uma meia dúzia de criadores, assim, assistindo e gostando muito. Aí eu falei, gente, eu vou ver esse filme. E eu vi pouquíssimas pessoas, pouquíssimos civis falando desse filme. Ele parece ser muito falado, porque ele tá no topo, assim, da minha lista desse mês. Ele foi o meu filme favorito desse mês. Botei ele nesse... Razões pro cinema existir talvez seja um pouco exagerado. Ele é um filme realmente muito bom, mas... Estou sendo emocionada, mas ele realmente foi meu filme favorito desse mês. Ele é uma comédia romântica. Gente, é uma comédia romântica. Eu botei uma comédia romântica como favorito desse mês. Eu assisti um monte de dramão pesado, filme sério. Mas o meu favorito do mês foi uma comédia romântica, porque essa comédia romântica é muito boa. Gente, esse filme é muito bom. Ele tem uma vibe meio Antes do Amanhecer, porque são dois jovens que eles se conhecem, assim, numa situação... É um filme britânico, ele se passa inteiro em Londres, né? Só que em bairros não tão... Putz, eu não vou lembrar o nome agora do bairro deles. Mas é um bairro mais afastado, assim, na parte sul da cidade. Depois o clímax, ele é em partes mais conhecidas, assim, da cidade. Mas a maior parte é mais na parte do sul de Londres. Então esse casal se conhece, assim, numa situação aleatória. Acho que eles vão na exposição de um amigo em comum. E os dois acabaram de passar por términos de relacionamento recentes. E aí eles voltam parte do caminho conversando, aí eles vão se conhecendo. E, eventualmente, meio que um embarca nas aventuras do outro. Porque aí ela, ah, você me ajuda a fazer tal coisa aqui? Aí ele, ah, tá, mas depois você vai comigo em tal lugar fazer tal coisa? E aí eles vão ficando amiguinhos. E algumas coisas mais. Rola uma conexão muito especial entre eles dois. Nesse pouco tempo que o filme se desenrola, assim. Então, ele tem essa vibe que lembra um pouco Antes do Amanhecer. De, tipo, duas pessoas que acabaram de se conhecer andando pela cidade... E conversando muito e tendo essa conexão. Mas também tem coisas diferentes, não é só isso. Ele não tem o final igual o do Antes do Amanhecer, assim, que devastador, enfim. Por mais que você saiba que tem as continuações, é impossível não chorar no final do Antes do Amanhecer. Esse não, ele tem um final mais fechado, né? Mais acertado e tal. Mas é gostoso como as coisas se concluem nele também. Porque não é tipo aquelas comédias românticas que acontece o problema, né? Sempre acontece as coisas, aí acontece um grande problema pro terceiro ato resolver, né? E pra eles poderem, enfim, ficar juntos. Acontece um problema, mas o jeito que ele é desenvolvido eu achei bem interessante, assim, porque não é uma coisa que eu tinha visto, sabe? Então, eu gostei muito dele. Ele é muito colorido também, esse filme. E ele usa muita câmera de olho de peixe, que é uma coisa que eu não sou tão fã. Eu aprendi a ficar fã com a favorita do Yorgos Lanthimos, que ele usa muito isso. E aqui usa muito, as primeiras duas vezes eu fiquei um pouco incomodada, mas depois me acostumei. Agora, olhando assim, depois que eu vi o filme inteiro, eu acho que é uma boa característica estilística. E esse filme é muito bom, gente. Esse filme é muito filme fácil, acessível, fofo, divertido, colorido, bonito. Gente, esse filme é excelente. E ele tem 1h20. Ele não tem nem 1h30, ele tem 1h20, sabe? É maravilhoso, gente. Assista o Riley Lane. Próximo filme é o último dessa seleção de dirigidos por mulheres. É o Alba, ou Alba, é um filme equatoriano que eu achei na Mubi. Eu tava cavocando, eu tava procurando filmes dirigidos por mulheres, né? Aí eu tenho uma lista enorme de filmes dirigidos por mulheres que estão lá que eu quero ver. Mas aí sabe quando você tá enjoada e você fica olhando todos os filmes e fala, ah, eu não quero ver esse hoje, eu não quero ver esse hoje. Aí eu me deparei com esse e eu falei, ah, vamos ver, né? Qual é a dele? E eu vi, e ele é um filme bacana. Ele está aqui em Bacana. É um coming of age também, de uma garota pré-adolescente que ela mora com a mãe, só que a mãe ela é doente. Eventualmente ela tem que ser internada. E aí a menina vai viver com o pai, que não é muito presente, tem alguns problemas. Com droga, com bebida, mas aí ela precisa caminhar na vida de pré-adolescente, nessas descobertas de pré-adolescência, enquanto também lida com seus problemas familiares e tal. É um filme bom, assim. Eu não tenho muito o que falar dele porque ele é eficiente, ele não é ruim, ele é eficiente, ele é bem construído. Ele é bem filmado, esse pôster dele eu acho muito bonito, essa cena da praia eu acho muito bonita. Mas ao mesmo tempo ele não é muito diferente de vários outros filmes coming of age que eu assisti, principalmente nos últimos anos, que eu tenho consumido muito esse gênero. Até porque é um gênero muito comum entre cineastas mulheres, porque a gente vê muitos dramas de amadurecimento de homens, e agora a gente tá começando a ver mais dramas de amadurecimento de mulheres, porque tem muita coisa rolando, gente. Gente, eu tô amando que estamos falando agora sobre menstruação, estou tendo dramas que tocam mais diretamente sobre menstruação, porque assim, gente, é todo o acontecimento da vida da menina descobrir que vai ter que menstruar e eventualmente tendo sua primeira menstruação. Todo mundo tem uma história disso. Então, muito bom ver isso retratado em tela. Alba, pra mim, o problema de Alba é ele não ser memorável, assim, não tem nada nele que me saltou aos olhos, assim, para deixar ele especial, de alguma maneira que destaque ele de outros vários coming of ages que eu vi. Mas ele não é um filme ruim, ele é um filme eficiente, ele é um filme bom. Próximo filme agora, vamos entrar em diretores homens, temos mais cinco filmes. Então estamos mais ou menos passamos da metade dessa live, desse episódio. Então, vamos aqui seguindo para a reta final. Agora são diretores homens. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos. Na verdade, eu acho que eu não. Eu acho que eu não consigo lembrar o nome de nenhum deles. Das mulheres, eu consigo lembrar o nome de. Só da Carla Simon. É, pois é, gente. Não decorei os nomes de nenhum dos diretores. E é isso. O próximo filme chama Cat Cat. É um filme queniano que está disponível lá no catálogo da Filmica. E ele é muito interessante também, mas eu acho que talvez vão ter coisas que não se traduziram muito bem. Não que se não traduziram, talvez coisas que eu não tenha entendido muito bem por barreiras culturais, porque é um filme do Quênia. É um filme sobre uma moça que ela acorda no deserto, a primeira cena é essa. E aí ela vai andando até que ela acha assim uma pousada, né, meio que um oásis assim com um riozinho e tem um rio. Minha memória também não lembro se tem um rio. Não, tem uma piscina. Tem uma piscina. Eu encontro esse hotel lá e tem uma galera lá. Aí eles falam: "Ah, então, tá todo mundo aqui morto. Isso aqui é o pós-vida. Você acabou de vir aqui. Aqui chama Katikati e tal, né? A gente é uma comunidade." E aí ela fica: "O quê? O que está acontecendo?" E aí o filme é sobre isso, sobre o que está acontecendo. E eu tenho contas a acertar com alguém porque eu estou aqui, porque meio que dá a entender isso, que ela tá lá porque ela precisa resolver algumas pendências antes de ir para algum outro lugar, outra etapa do pós-morte. Então é um filme sobre isso, né? Sobre essas descobertas, assim. É um filme bastante interessante. É, que nem eu falei, algumas coisas talvez não tenham se traduzido tão bem, tá? Algumas coisas talvez seja desconhecimento meu mesmo. Mas foi um filme muito interessante, assim, eu gostei bastante. Eu vou deixar ele na parte de bacana, porque foi meio que isso. Não sei se eu entendi tudo, mas o que eu entendi dele eu gostei, mas eu sinto que algumas coisas eu não entendi. O próximo filme é o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, eu não sei porque eu fico falando. Eu consigo falar Dungeons and Dragons, mas, nossa, eu não quero fazer isso aqui, sabe? Mas enfim, não sei por que não traduziram esse título também, botaram o Honra Entre Rebeldes embaixo, porque provavelmente imagino que isso vai virar uma franquia e vai ter muitos subtítulos, né? E é isso, né? Eu não gosto muito quando não traduzem, mas eu gostei muito desse filme. Já adianto, fica em ótimos filmes. Fui ver no cinema, me diverti muito. Nossa, que filme legal! Um filme muito bom. Ele tem uma vibe parecida com o Jumanji novo. Não sei se vocês viram, mas é uma essa vibe de misturar aventura com humor e com cena de ação e com risadinha. Uma vibe meio Guardiões da Galáxia até. O Dungeons and Dragons, ele. Não é que ele não promete nada, entrega tudo, mas ele não promete muitas coisas e ele não quer ser nada muito complicado, nada muito complexo. Eu acho que ele se explica bem. É que assim, fantasia precisa de muito infodump, precisa muito assim pausar o filme e falar: "Olha, esse aqui é o nosso universo. Essas daqui são as regras do nosso universo. Esse aqui é o caminho que você tem que seguir." Todo filme de fantasia tem isso, eventualmente. Tem filmes que lidam melhor com isso, tem filmes que lidam de um jeito assim, literalmente parar e explicar, contar a historinha, né? E eu achei que o Dungeons and Dragons explicou bem, mesmo quando ele literalmente tem que parar o filme para explicar o que tá acontecendo. É divertido, tem entretenimento, sabe? E por mais que assim, ele é longo, ele tem 2 horas e 10, acho. Poderia ter 1h50, poderia. 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 Mas não tem, né? Então tem 1 hora que realmente dá uma. Eu não senti o tempo passar no cinema, mas eu acho que se eu tivesse visto em casa, talvez eu tivesse sentindo um pouquinho a barriguinha no meio. Mas eu gostei bastante dele, assim. Foi muito bom, me diverti. Os efeitos estavam bons e tem tudo para ser uma franquia. Eu espero que seja uma franquia boa e não decaia no próximo filme logo. Logo já. Pelo menos que dure pelo menos uns 3 filmes bons para depois começar a decair. Ou que seja tipo Missão Impossível, tipo John Wick, que a cada filme começa a aumentar mais ainda a legião de fãs. John Wick tem um negócio muito interessante que o primeiro filme lançou assim. Quase ninguém lembra da época que lançou. Aí o segundo teve um pouco mais de burburinho. A cada novo lançamento, voltam-se a falar de John Wick e começa a criar um interesse maior do que era no filme anterior. As bilheterias sempre são maiores do que nos filmes anteriores. Eu mesma só fui ver John Wick quando saiu o terceiro. Mas eu não fui ver no cinema. Eu lembro quando saiu no stream, tava todo mundo falando. Eu falei: "Deixa eu ver esse filme." E gostei muito, e agora eu tô esperando o quarto chegar no streaming pra eu ver, porque eu não fui no cinema ver, né? Enfim. Próximo filme é Uma Mulher Alta. É um filme russo, eu falei que a gente tava internacional aqui esse mês. Eu tento, né? Eu tô com o meu desafio de ver filmes de 52 países diferentes. E por enquanto tô em dia, né? Porque a ideia de ser 52 filmes de algum tema é de você ver um filme por semana, né? Porque um ano tem 52 semanas. E eu tô. Só que assim, eu não vejo um filme por semana, eu vejo um pouco mais. Ao mesmo tempo que tem meses, tem semanas inteiras que eu não vejo um filme de mulher, por exemplo. E aí vai ter uma semana que eu vou ver 3, 4. Aí eu vou ficar 2 semanas sem ver nenhum. Eu não consigo seguir, tipo, um por semana certinho. Eu não tenho muito essa rotina, sabe? Então, todos os desafios que eu tô me propondo esse ano, eu tô em dia ou adiantada, né? O que é bom, né? Porque eu ainda não desisti de nenhum deles. Abril geralmente é a época que eu desisto das minhas agendas e metas pro ano. Mas tô aqui firme e forte, né? Seguindo com elas. Mas falando de uma mulher alta. Uma mulher alta, ele tem um pôster muito bonito. Deixa eu colocar aqui. Ele fica em ótimos. É um filme ótimo. Apesar de também ter me perdido um pouco, assim, no meio dele, porque ele é um filme bastante lento. Ele não é tão comprido, ele tem 2 horas, se não me engano. Mas ele é um filme bem lento, assim, mas ele tem uma proposta, uma premissa muito interessante, que é acompanhar duas ex-soldadas russas no pós-Segunda Guerra. Como que tá sendo elas voltando à vida em sociedade e voltando a trabalhar e viver e tudo mais, e quais foram as cicatrizes que a guerra deixou delas, tanto físicas quanto emocionais. E essas duas são amigas, né? Então elas vivem juntas, uma cuida do filho da outra. Então, assim, essa relação não chega a ser uma codependência, mas tem esse relacionamento entre as duas. E é um filme interessante, porque ele lida com várias camadas da relação humana e várias camadas do ser humano mesmo. Ele tem discussões interessantes, ele tem um uso de cor muito bom, assim. Ele usa muito vermelho, muito verde em situações contrastantes para delimitar as personalidades das duas amigas, e também muito amarelo, né, em cenas, em outros momentos. Ele tem um uso de cores muito bonitos, ele tem uma fotografia muito bonita, ele é muito bem feito, e só que, assim, não é um filme para todo mundo, porque ele é um filme lento. Nem todo mundo gosta de filme lento. Nem todo mundo gosta de filme russo lento. Então, tem essa barreira, uma recomendação com algumas ressalvas, né? E ele também emocionalmente é bem denso, assim. Não é filme trágico, de chorar e se debulhar em lágrimas, mas ele é emocionalmente bem denso, sim. Ele tá disponível na Mubi também. Vamos aqui pro próximo filme, que é Tetris. É um lançamento da Apple TV Plus, que eu assinei esses tempos porque teve uma promoção. Apareceu um link aí da Jennifer Garner promovendo a série nova dela. E aí tinha um link para 2 meses grátis. Aí eu assinei pra assistir Ted Lasso. E eu vi esse filme, tá? Todo mundo comentando dele. Tem o rapaz do Rocketman que eu gosto. Ele é bacana. É um filme bacana. Ele poderia ser um filme ótimo, mas não é um filme ótimo. É um filme apenas bacana. Ele vai contar sobre, não sobre o criador do Tetris, nem sobre a criação do Tetris, mas sobre a burocracia da distribuição do Tetris para o mundo, porque ele foi criado por um cara russo no auge da União Soviética. E aí, né? Não sei se vocês lembram como era na época da Guerra Fria. Eu não lembro, porque eu não era nascida, né? Não sei se vocês lembram de ver filmes ou de estudar na escola, mas, assim, a comunicação não era muito boa, sabe? E, assim, é uma produção norte-americana falando de União Soviética, então é óbvio que vai ser super enviesada. Não que a União Soviética era um mar de rosas, mas, assim, tinha umas horas que eu ficava: isso é uma sátira ou eles estão falando isso de um jeito sério? Porque tinha hora que parecia muito uma sátira. Mas eu falei: não, esse filme tá se levando a sério demais, parece que isso é uma sátira. Eles estão levando isso a sério mesmo. Então, meio que tem isso. Não sou muito fã dessa guerra burocrática. Não sou fã dessa tendência de fazer filmes sobre coisas burocráticas, né? Teve o um filme da Nike também, que não é sobre a Nike. É sobre alguma burocracia de alguma coisa da Nike. Então, eu não sou tão fã, assim, dessas coisas e tal. Mas ele tem umas soluções criativas interessantes. Ele tem umas divisões, assim, de capítulos com umas coisas, umas brincadeirinhas de 8 bits, que é bonitinha. Nas cenas de ação tem algumas coisinhas visual, assim, também de 8 bits, que é engraçadinha, dá um toque, assim, dá um temperinho pro filme. Mas no fim do dia é mais um thriller de espionagem soviético, mas, tipo, cabe um filme desses hoje em dia? Se fosse um filme dos anos 90, até que dava pra entender, mas passou-se tanto tempo, sabe? E, enfim, é isso, né? Mas mesmo assim, é um filme interessante. Foi um filme que ele não me entediou. Ele poderia me entediar de muitas maneiras. Ele não me deixou entediada, mas eu ficava o tempo todo: é pra ser sério? É pra ser uma sátira? E eu não conseguia meio que encontrar a resposta pra minha pergunta. E acabou o filme, eu falei: não, eu acho que era pra ser sério, né? Que coisa. Mas, enfim, Esse foi o meu espetáculo de Tetris, que eu acho que vai ser um filme que vai cair no meu esquecimento, porque eu acho que eu vou lembrar muito ainda da minha decepção com o Alcarrás, mas o Tetris eu acho que vai ser, dos filmes aqui de hoje, eu acho que Tetris e Alba vão ser os seus filmes que vão cair no esquecimento, que eu não vou mais lembrar deles. Que assim, não foram filmes que me marcaram nem pro bem nem pro mal. E vai ser isso. O último filme de hoje, aqui, né, pra encerrar. Opa. Encerrar esse ranking, né? Foi o X, A Marca da Morte, do Ty West. Esse é o único que eu lembro do diretor aqui. Que eu não tinha visto até agora, gente. Esse filme saiu ano passado, é um filme de terror, um slasher. Da A24, que chegou, assim, causando furor. Pessoal falando que ia revolucionar o gênero. Pessoas muito emocionadas, depois pessoas bravas com as pessoas emocionadas, porque as expectativas foram lá em cima e o filme não cumpriu elas. E eu só vendo, né? Porque eu não sou a pessoa do terror, muito menos do slasher. Eu gosto mais de um terror de atmosfera, sabe? Eu gosto mais de uma casa mal assombrada, de umas coisas mais assim, é ou não é, fica meio que a cargo de quem tá assistindo. Enquanto slasher é uma pessoa doida matando todo mundo, né? Geralmente eu não sou muito fã disso. Mas aí, depois que saiu o X, né? Falaram que fez era o filme da Pearl. E depois falaram que ia ter o filme da Maxine, né? Então vai ser uma trilogia, assim. Aí eu fiquei um pouco mais interessada. Porque quando eu vi a sinopse do filme da Pearl, me interessou muito mais. Eu falei, não vou ver Pearl antes de ver X. Tem que ver as coisas em ordem, né? E a ordem certa sempre é a ordem do lançamento, né? Então eu falei, não, vou assistir X e tal, vai sair Maxine ainda esse ano. Pearl, eu acho que tá nas plataformas digitais. X, que eu assisti, tá na no Prime Video. E Maxine vai chegar em algum momento nos cinemas. Eu acho que no final do ano, talvez. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, sei lá quando vai chegar. Estão trazendo esses filmes com 6 meses de atraso aqui pro Brasil, né? Vamos ver se vai repetir isso com Maxine ou não. Mas o X é tipo. Assim, se eu não soubesse que ia ter Pearl, eu não ia ter gostado. Sabendo que tem Pearl e sabendo da história da Pearl, eu acho que eu gostei mais de. Tipo, eu não vi Pearl ainda. Mas eu acho que me fez aproveitar mais o filme e gostar mais dele. Porque senão. Eu não sei, é tipo. É um monte de jovem indo pra uma fazenda e algumas coisas dão errado e todo mundo começa a morrer. Tipo, eu não vejo muito apelo nisso. Eu não sou fã de slasher. Eu imagino que devam ter algumas referências a filmes mais famosos do gênero, a clichês do gênero, subversão de clichês do gênero. Mas para mim isso não importa porque eu não conheço, sabe? Eu até posso saber algumas teorias, mas não importa muito pra mim, sabe? Então, é um filme de gente morrendo, umas coisas. Uns gordos, nada, assim. Eu não sou muito fã da violência também. Não gosto de violência, gente. Sou uma pessoa da paz. E aí. O filme não seria nada pra mim. Ele provavelmente estaria no. Não gostei tanto, talvez. Mas, sabendo que temos um filme sobre a Pearl e entendendo melhor a ligação dela com a Maxine, eu achei um filme bacana. Porque, assim, poderia ser melhor, claro que poderia ser melhor. Entre esse e Morte, 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 que foram dois slashers bem hypados do ano passado, eu gosto mais de Morte, 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 que eu acho mais divertido. Esse eu achei ok, eu achei bacana. Não vou falar que eu detestei. Eu achei que tem umas coisas legais, mas agora eu tô ansiosa pra ver Pearl, porque Pearl é um filme que eu acho que eu vou gostar mais. E curiosa para saber como que essas coisas, como que essa trilogia vai terminar, o que tem na cabeça desse diretor para fazer essas histórias com essas ligações. Bom, gente, esse foi a live desse mês. Peço perdão por não ter entregado tanto quanto eu achava que poderia entregar. E esse foi o episódio para quem tá ouvindo nos agregadores ou vendo a live posteriormente, né? O episódio eu dou leves editados, assim, eu edito as minhas tosses, eu edito o silêncio que eu fico entre um filme e outro catando e dando uma bisoiada no chat. Então, esses silêncios mais assim, de eu catando minha caneca, tomando água, eu corto pra ficar um pouco mais dinâmico, isso acaba tirando, sei lá, 3 minutos da duração total. Mas eu também tiro algumas coisas que não fazem tanto sentido, tipo, uma ou outra testagem de som, uma outra interação do chat que é mais pontual. Essas coisas. Eu tô sentindo meu nariz cada vez mais trancado, a minha voz cada vez mais esquisita. Então eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Esse episódio vai sair se você tá aqui e não perdeu o começo ou chegou agora no final. O episódio vai sair no sábado, de manhã, eu espero, nos agregadores. E além disso, pra quem tá aqui na live e não conhece o podcast, o filme da semana tá disponível em todos os agregadores, é só procurar por lá ou ir nos links da bio. Pra quem veio aqui do meu perfil pessoal, segue o filme da semana. Que eu sou muito mais ativa lá, eu meio que larguei meu perfil pessoal, porque eu não consigo cuidar de dois perfis ao mesmo tempo. Então, só tô com o filme da semana, então eu acabo postando algumas coisinhas no meu dia lá, mas dicas de filmes, livros, série de vez em quando, não tô vendo muita coisa. E é isso, gente. Essa foi a live de hoje. Obrigado a todo mundo que apareceu. Obrigado quem interagiu. E até a próxima, gente. Mês que vem tem mais. Maio até agora. Eu já vi muita coisa legal. Estamos só no dia 11 ainda. Então eu acho que a live do mês que vem vai ser mais legal. Vamos aguardar. Tchau, tchau, gente. Boa noite.